longamente com César Sampaio.
Peraí, que você vai contar. Peraí.
Aí, tá no ar, hein?
Eu sei que tá no ar aqui. Eu soltei antes de colocar a vinheta. Deixa eu soltar a vinheta. Muito bom dia a todos os nossos seguidores aqui do Pode Porco, mais um Pode Porco é Massa começando. Perdoem minha voz, porque realmente final de semana foi de muita água gelada, né, Massa? E também muita gritaria ontem no jogo. Minha garganta realmente tá pedindo pinico aqui, mas vamos que vamos fazer esse esforço para falar sobre o jogo de ontem, Palmeiras e Flamengo. Para mim, teria que ser o jogo mais importante, melhor jogo da rodada. Infelizmente, não achei o jogo tão bom assim, né? Mas, como diz Massini, sempre há controvérsias. A Abel disse também que achou um jogo muito tático, né? Mas esse 0x0 com poucas chances de gol sempre me desanima um pouco e realmente eu não achei o jogo muito bom. Mas inscrevam-se no canal do Pode Porco aí, segue a gente nas redes. Acessem o nosso site, lá sempre tem textos, análises, e você pode se tornar membro do nosso canal também, participar e contar essa história do nosso podcast junto com a gente. Galera tá chegando aqui, bom dia, o Jean Carlos, bom dia, jogo razoável, de todos os males não pior. O Lima tá por aqui também. Danilinho, o Choca tá aqui, bom dia, galera Alviverde, José Roberto, é isso, vamos que vamos para a resenha. Muito bom dia, senhor Paulo Massini. Esteve no Allianz Parque ontem. Como foi sua visão desse Palmeiras e Flamengo? Ó, eu coloquei aí que o Palmeiras empatou com o Flamengo em jogo fraco no Allianz Parque, mas você tem total direito de discordar e criticar minha manchete aí.
Bom dia, pessoal. Tudo bem? Grande abraço a todos. É um prazer estar aqui no Pode Porco. Aliás, quero mandar um abraço e um beijo para uma moça que ontem lá no Allianz Parque disse: "Bom, eu vejo você sempre lá no, com os meninos do Pode Porco." Eu não acabei, eu ia tirar uma foto com ela para mostrar aqui, mas quando eu voltei para tirar a foto com ela, ela não estava mais. Ela é
Certo.
Stuart, sabe? Ela fica ali, não deixa, fica de costas
Caraca.
para o campo, coitado. Coitado. Então, se ela estiver vendo a gente hoje, um beijo para você, viu? Obrigado por ter falado comigo. Ontem eu fiz uma experiência antropológica, né? Eu fiz a minha live 11h30 da manhã, saí, fui dar um rolê no Allianz, conversei bastante com a torcida, né? Aliás, agradeço muito a todos por reconhecer o nosso trabalho. As pessoas se cumprimentam, querem tirar foto. E você não vê essa violência que a gente vê atrás dos comentários, né? E isso é uma coisa importante, foi importante, muito importante para mim, porque quando a gente fica muito tempo fora do ambiente do estádio, a gente vai perdendo um pouco a realidade das coisas. E a gente vê o jogo muito sob o prisma da televisão, que é o olhar onde está a bola, né? E não vê o jogo todo, o campo inteiro. Eu tive uma conversa ontem também com o César Sampaio. Quando eu entrei no elevador para vir embora, a gente acabou conversando e aí descemos do elevador. Ele conversou um pouco mais comigo e é surpreendente a visão dele. Daqui a pouco eu falo sobre a visão dele, que eu quero falar a minha visão antes disso. Gabriel Morim, você sabe que o cara que é gordo, ele é fora do padrão, né? Existem pessoas que são fora do padrão normal. Apesar de eu ter 56 anos e boa saúde, né? Toda vez que eu faço check-up, esse ano eu ainda não fiz, vou fazer, mas uma hora vai dar merda, tudo bem. Mas não é esse o aspecto. O aspecto é o seguinte: eu passei uma vida ouvindo o seguinte, pô, o Massa é um cara legal, bacana, ele é simpático. O simpático é o primo do feio, certo? Então, quando eu ouço do César Sampaio a seguinte frase: foi um jogo digno de uma final de campeonato. Foi um jogo muito tático. O tático no futebol é o primo do feio. É a mesma analogia que a gente faz. O jogo foi bonito? O jogo foi emocionante? Não foi, né? O jogo teve lances maravilhosos. O jogo teve chances de gol claras. O jogo teve supremacia de um time para em cima do outro. Em alguns aspectos teve. Mas o jogo, ele mostrou, é quase um jogo de xadrez, sabe assim? É um jogo de xadrez, cara, como que qualquer movimento errado para o nosso lado poderia levar ter uma consequência de tomar um gol. Então, esta minha visão do jogo, ela é absolutamente corrobora com o que disse o César Sampaio depois de ver o jogo, depois de ver o campo todo, depois de ver o Palmeiras mudar taticamente no primeiro tempo algumas vezes. Eu nunca tinha visto o Palmeiras marcar alto assim. O Palmeiras marcou alto e impediu o Flamengo de jogar, certo? Impediu, simplesmente o Flamengo não existiu como time de futebol no primeiro tempo, né? Todos os duelos individuais foram quase todos foram vencidos pelo Palmeiras. Um ou outro que o Flamengo conseguiu escapar por erros individuais. Um deles, o Gomes.
E toda a marcação foi individual também, né, massa?
Marcação individual. Então você tinha no campo o seguinte cenário. Eu vi isso no campo, o campo inteiro, longe da bola. Você tinha, quando o Flamengo tinha um tiro de meta, você tinha o Endrick pela esquerda, novidade. O Endrick joga mais pela direita. Mas atormentando o Lázaro. Você tinha o Veiga ao lado do Flaco, tá? E você tinha o Mike. E os dois, então, imagina os quatro marcando a saída de bola. E os dois volantes, tanto o Aníbal como o Rios, também lá no campo de ataque, impedindo o Flamengo de jogar, impedindo o Flamengo de sair. E lá atrás ficava quase mano a mano. Ficava o Piquerez, no ponta direita do Flamengo, ficava o Luan como volante em cima do centroavante do Flamengo, e do lado direito o Gomes em cima do Bruno Henrique, né? O Luiz Araújo na direita, o centroavante lá que veio do Nova Iguaçu.
Eu achei engraçado que o Murilo subia lá no meio do campo para marcar o Arrascaeta.
Perfeito. E o Murilo saía lá de trás para ser o marcador do Arrascaeta. Ou ele ou o Luan faziam
Invertiam.
essa
Invertiam.
alternância, né? Então, talvez esse papo possa não interessar muito as pessoas que estão vendo a gente ou que estão no chat. Isso é um papo muito técnico de quem está vendo o jogo de fora. E não é justificar, dizer assim, ah, mas o cara está justificando, o jogo foi ruim. Eu estou trazendo para vocês a perspectiva do que eu vi lá, certo? Agora, diante disso, um erro seria fatal, né? E o Palmeiras cometeu um ou dois. E quase tomou o gol. E poderia ter feito o gol. Se o Palmeiras tivesse mais inspirado no pré. Os caras falam pré-assistência, não dá. Na assistência ou na finalização, o Palmeiras poderia ter feito seu gol. Né? Assim como o Flamengo teve uma ou outra chance no primeiro tempo. A partir daí, essa, para mim, é a visão do jogo de ontem. Você pode olhar para a tabela do campeonato e falar assim: mas porra, o Flamengo tinha 6 pontos. E agora o Palmeiras tem
Quatro.
7, o Palmeiras tem 4. A diferença se manteve em 3 e o Palmeiras vai ter que jogar fora contra o Flamengo. Não tem muita novidade nisso, cara. Se vocês observarem os títulos que o Palmeiras ganhou no Campeonato Brasileiro, vocês vão perceber que esse é um time da regularidade, não é um time de ganhar bem os seus adversários do G6. O que está fora aí é a derrota contra o Inter. Se tivesse empatado junto contra o Inter, o empate hoje teria sido bem, bem interessante. Mas ainda tem 35 rodadas, é um campeonato muito longo, tem muita, muita coisa para subir ali. Como acaba o primeiro tempo, eu digo, bom, dificilmente o Palmeiras vai manter essa condição, né? Beleza, ele mantém o time, começa o segundo tempo. Começa o segundo tempo e com o Pedro em campo. Qual é a diferença que isso traz para o jogo? O Pedro sai do centro e vai buscar o chutão, como as pessoas gostam de dizer. O chutão é uma consequência da marcação adiantada do Palmeiras. Ela continuou do mesmo jeito do primeiro tempo, continuou a marcação. E aí vem o chutão para o Pedro e para o Bruno Henrique. O Tite é esperto, ele falou: vamos trazer o Pedro e o Bruno Henrique para a linha lateral do lado esquerdo, para deixar os dois próximos, bem próximos, lado a lado, para que no duelo individual Gomes e Bruno Henrique, Luan e Pedro, o Flamengo pudesse ter a superioridade técnica, não numérica. E pois é, uma vez o Pedro ganha, mata no peito, ganha, outra vez o Pedro começa a ganhar do Gomes, e aí o Tite coloca em campo o Gerson, né? E também o De La Cruz. Estas mudanças ao longo do segundo tempo foram deixando o Flamengo mais vivo, né? A marcação do Palmeiras começa a ter dificuldade técnica, porque são jogadores que são realmente muito acima. O Rios foi marcar o Gerson e já estava desgastado fisicamente. E aí a minha crítica ao Abel, ele vai e coloca o Gabriel Menino. Aí eu não tenho capacidade para entender isso, que o Gabriel Menino está muito mal, ele entra muito mal. Então, eu
Esperto, né? Nossa.
posso e devo fazer essa crítica ao técnico do Palmeiras, porque tudo que ele faz de certo, porque ele está há muito tempo no clube, a gente não percebe, entra no automático. E quando ele erra, salta os olhos, né? Então, quando ele coloca o Gabriel Menino para marcar o Gerson, ele consegue igualar na força, porque o Gabriel Menino entra bem, né? Entra com gás, mas não consegue mais ter aquilo que o Rios vinha tendo com a bola nos pés. Então, o Palmeiras cai um pouquinho, passa ele, Palmeiras, a jogar nos contra-ataques e teve chance sim. E eu vou falar uma coisa aqui, podem me bater, podem me dar porrada à vontade. Ô, Endrick, solta a bola, meu irmão, tá? Solta a bola. Você não vai, você vai pro Real Madrid, você é jogador do Real Madrid, mas passa a bola, cara. Várias vezes, duas vezes pelo menos, o Veiga passando livre e ele insistiu no chute. No segundo tempo, outra vez, o Rony passando livre
O
numa bola
Rios é
que o
outro que eu acho
Rony.
que segura muito a bola também, às vezes.
Então, assim, solta a bola, cara, sabe? Não adianta você estar tá com pressa de fazer gol. Eu entendo que você quer deixar uma marca no Palmeiras, são os seus últimos jogos, mas solta a bola, cara, entendeu? Olha para o companheiro que está mais bem colocado e solta a bola. Então isso aconteceu no segundo tempo, né? O Flamengo foi um pouquinho melhor a partir dos 25 minutos, mas acabou não saindo gol, nem para um lado, nem para o outro. Era um jogo de xadrez, perder seria muito ruim para o Palmeiras, e achei a estratégia no ponto de vista de você amarrar o Flamengo, correta. Poderia ter feito um gol o Palmeiras, poderia ter feito um gol o Flamengo. Agora, outra coisa, acaba o jogo e a torcida do Palmeiras que estava no estádio bate palmas pro jogo e pro Palmeiras. Existe, me parece que no estádio, um deslocamento total do que eu vejo nas redes sociais. Não aqui no chat, nem no chat do meu canal, que são pessoas inteligentes e tal. Mas esse deslocamento é algo para a gente pensar. O quanto que a gente dá importância para um monte de merda que escrevem, que falam, né? Do tipo, nada presta, manda embora, não aguento mais. O quanto as pessoas falam de si, do pensamento delas, porque elas estão putinhas, ou porque elas estão bravinhas, ou porque elas estão cansadas, ou porque elas não aguentam mais e não conseguem ver o trabalho. Não conseguem ver o trabalho. Tudo bem, é o papel do torcedor. Mas há um limite. Esse limite, para mim, agora é refratário. Entendeu? Eu estou, de fato, mantendo uma certa distância, porque o futebol que se vê no estádio é outro. Outra crítica que eu posso fazer ao técnico Abel Ferreira, e eu faço com toda tranquilidade. O Rafael Veiga, na coletiva, se pergunta para ele sobre o Veiga, ele fala que a culpa é dele, ele está protegendo o jogador. Dá para entender isso, né? Eu também teria entendido, teria feito isso. Jamais colocaria, o pó de porco hoje não foi bom porque o Massa tá com hemorroida. Não vou fazer isso. Ah, o pó de porco não foi bom porque o Gabriel Morim está com caspa. Isso não se faz. Ou a gente faz um negócio junto e a gente segura a onda quando um dos dois não está legal, ou quando alguém está com dor de garganta, ou quando o outro está doente, né? Um dia pode acontecer de eu estar doente e não estar aqui, ou a gente não tem sentido fazer isso junto, né? Então eu entendo isso, eu entendo ele preservar o Veiga, mas a justificativa que ele não tem jogador ainda à altura para colocar ali não cola, porque ele nunca teve tantos para colocar ali. Ele
Esse
tem
problema
quatro.
dele.
Ele tem quatro. Ele tem o Estevão, ele tem o Luiz Guilherme, ele tem o Lázaro e ele tem o Rômulo. O
E tem o John
Rômulo
John
não é um.
ainda, né?
É, o John John não tem mais, gente. O John John está fora. O John John está sendo pensado, preservado, talvez vai ser emprestado. O John John tá
O
fora,
clube recusou o
entendeu?
empréstimo. Agora saiu
Então,
notícia de que vai rolar aumento, que o clube
não,
tá.
recusou a venda. Ele topa um empréstimo. A
Entendi.
informação que eu tenho é essa, pelo menos. Pode ser que eu esteja errado, mas, enfim, né? Então, gente, essa desculpa de que o Veiga tá mal e ele não tem outro jogador, ainda mais o Abel, que muda o tempo todo, que altera as funções táticas do time o tempo todo. O Rômulo, eu vou entender um pouco, porque ele. O Palmeiras não põe jogador para jogar assim que chega. Entendeu? Tem que se adaptar, entender o treino, como é feita a recuperação, como o cara tem que se alimentar. Tudo isso, tudo é um modelo lá dentro do clube que eu entendo. Tá? Então, cara, essa é a minha visão do que foi o jogo ontem. Queria ouvi-los, por gentileza. O torcedor reclama bastante da ligação direta, mas ontem não tinha outro jeito. A mesma marcação que o Palmeiras fez, o Flamengo fez. O Flamengo não ficou marcando com as duas linhas próximas lá atrás na saída de bola. O Flamengo deu o mesmo contra-veneno. E aí não tinha jeito, tinha que mandar a bola na frente para pegar o rebote. E várias vezes nós conseguimos. E o meu destaque é para o senhor Hannibal. Hannibal Moreno. Que jogo do Hannibal. Destaques individuais para mim. Luan não perdeu uma bola. Hannibal não perdeu uma bola. Para mim, o melhor do Palmeiras, disparado, disparado. Tá, para mim, os dois destaques do Palmeiras ontem foram esses dois. Ainda tecnicamente tem jogador que não tá legal. O Piquerez, a bola tá discutindo com a bola, tá brigando com a bola, não tá numa boa fase, né? Então tem essas questões aí que a gente precisa entender e pensar. Beleza? Essa foi a minha visão do jogo de ontem. Quero te ouvir,
Boa.
Gabriel Amorim. Pode porco!
Sobre essa questão do Veiga, cara, eu também concordo com você que o Abel errou na justificativa de que não tem substituição à altura, né? Porque ele acaba, apesar dele querer proteger o Veiga, ele acaba expondo quem tá na reserva. E, cara, para mim é nítido que o Veiga não tá bem, não tá 100%, e se tá cansado tem que sair do time. Coloca qualquer um, cara. Não existe usar o cara. Aí disse que se arrependeu de ter usado ele no Barradão, né? De estar usando o Veiga há tantos jogos. Enfim, ou confia no banco ou não confia, né? Mas deixar o Veiga sem estar 100% em campo, eu não concordo. E às vezes é uma fase técnica, e o Abel disse isso, né? Passa pelo mental, né? Às vezes o cansaço não é só físico, né? O cansaço é mental. O Abel disse ontem que o Breno acabou saindo do clube porque não aguentava mais. Parte, uma minoria de torcedores, né? Então, cara, eu imagino o quanto esse elenco esteja desgastado também de ano após ano ter que entregar e com uma torcida que cobra tanto, né? Mas infelizmente eles são pagos para isso e jogar no Palmeiras também tem esse ônus e o bônus, né? Infelizmente não vai ser só flores, mas eu acho que o Veiga merece ser preservado, cara. Ele só tá acabando expondo o Veiga a uma situação que realmente ele não vem bem e precisa descansar. Eu nem levaria ele pro Equador, por exemplo. Deixa ele aqui em São Paulo, joga com o Rômulo, com o Del Valle, com o Luiz Guilherme, com o Estevão de meia. Precisa ver se o Zé vai voltar, né? Que o Zé Rafael, para mim, é um cara que faz muita falta para esse meio-campo do Palmeiras. Gosto demais do Richard Dias, acho que ele vem fazendo um bom ano, mas para mim o Zé Rafael faz uma falta absurda pro meio-campo do Palmeiras. Então, ó, claro que a gente tem muitos desfalques, né? E o ano só tá começando, o terceiro jogo do campeonato. Acho que tá. Os últimos dois campeonatos que o Palmeiras ganhou, o Brasileirão empatou com o Flamengo em casa, né? 2022 e 2023, o Palmeiras não ganhando do Flamengo. Aliás, não ganha do Flamengo há quase 7 anos no Brasileirão, né? Um tabu que incomoda demais a torcida. Mas, enfim, eu entendo o Abel querer preservar o Veiga, mas essa justificativa de que não há substituto à altura, eu também não concordo. Mas aí eu quero te perguntar, Massa, quem seria? o substituto ideal do Veiga dentro do elenco hoje. Ó, informação do UOL hoje, eu vou até colocar aqui para você ver. É do meu parceiro Éder Traskini, estudou comigo, fiz pós com ele. Putz, a matéria tá para variar, é só para. Ah, não, 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 tá aqui não. Eu achei que era só para assinante, que não ia dar para ver. Mas eu vou compartilhar a tela com você aqui, Massa. É, vamos ver se dá para a gente olhar aqui, ó. Mas a matéria do UOL diz que o Palmeiras vai valorizar o John John com aumento e pode até ampliar o vínculo contratual dele. É, a matéria está dizendo que o Palmeiras tem conversas avançadas com o staff dele, que a tendência é valorizar. É, rejeitou a proposta do Bragantino, que queria comprar o jogador, mas o Palmeiras não liberou. Enfim, eu não sei se é uma estratégia de também valorizá-lo pensando numa venda futura, mas enfim, a ideia é valorizar o jogador e ampliar o vínculo dele. Eu acho que o John John briga por vaga e não fez um Paulistão tão ruim, tá? Eu não entendi essa preservação dele, porque para mim ele não tava tão mal assim, né? Tem jogador. Tem cobrão do elenco aí que tá fazendo uma temporada muito pior que a dele. Mas o Abel acabou querendo preservá-lo e dizem que ele até não aceitou muito bem isso, né? Mas o Abel acabou escanteando ele. Mas eu acho que agora ele volta pro elenco, cara. Ele tá brigando por vaga. Enfim, na sua visão, Massa, quem seria o substituto ideal do Veiga? Quarto ou quinto jogo? Nem conferi isso.
Quarta.
Quarta-feira contra o Del Valle no Equador, em Quito. Quem você colocaria no lugar do Veiga, Massa?
Eu colocaria o Luiz Guilherme, cara. Tá? Colocaria o Luiz Guilherme. É, como foi dito ontem, né? O Rômulo tem que. Se você tirar jogador por jogador, eu colocaria o Rômulo. Tá? Mas o Rômulo talvez não saiba o que é altitude, não sabe como é viajar 6 horas e jogar contra o Del Valle. Lembrando que só o Palmeiras ganhou do Del Valle lá, o jogo é duríssimo, certo? É duríssimo. E a questão do Rômulo é que ele fala, né? O jogador que vai ter que se adaptar à camisa do Palmeiras, à intensidade do treino, como é feito o pré-treino, pós-treino, enfim, tudo aquilo que esse trabalho que o Palmeiras faz que a gente não vê. Né? A respeito do John John, ele está comparando o John John ao Flaco Lopes, né? Deixa eu fechar a porta aqui, tá feio, né? O cenário tá bonitinho. É, o Allianz Parque aqui. Esse é o meu Allianz Parque. Eu tenho, vocês não têm. Chupa! Então, olha aqui. Em tese, se adaptado estivesse, seria o Rômulo, mas eu acho que ele tem que trabalhar o John John mesmo e comparou ao Flaco, né? E vamos ver se ele volta mais lá na frente com alguma condição. Mas para mim seria o Luiz Guilherme, é um jogador que já está adaptado, já sabe o que é altitude, esteve lá na Bolívia, né, naquela derrota do Palmeiras para o Bolívar no ano passado. Para mim não tem nem dúvida, né? Coloca o Luiz Guilherme, ponto final. E três zagueiros de novo, porque o Palmeiras vai precisar manter, né, uma linha. Quatro homens no meio, né? E três atacantes. Acho que esse modelo é interessante. Na vaga do Veiga, eu colocaria exatamente o Luiz Guilherme.
Engraçado que o Wanderson Silva tá falando aqui, ó. Minha opinião, o melhor jogo do Palmeiras no ano foi contra os Gambás, né? Contra o Corinthians, sem o Veiga e com os três volantes juntos, né? Aquele dia o Veiga não pôde atuar e o Palmeiras jogou com o Aníbal, o Rios e o Zé à frente dos dois. E o Palmeiras realmente fez um bom jogo contra o Corinthians em Barueri. Talvez seja uma alternativa com o Zé voltando jogar com os três, né, Massa? Também é algo que
É,
o Abel
mas
pode tentar.
ó, o Zé Rafael não tá jogando porque ele tá com problema nas costas, cara.
Vamos,
Então,
Valdir.
isso aí é chato pra caramba. É uma inflamação nos músculos das costas. Então, é isso.
Né? Eu acho que vai ser complicado. Eu acho que a gente vai perder o Zé por um bom tempinho. Ele não treinou nenhum dia da semana passada. Até tentei falar com ele para ver se ele ia jogar. Ele me respondeu que não poderia passar esse tipo de informação, mas eu senti que ele já não ia jogar contra o Flamengo. Vamos ver quando ele volta, porque realmente ele é um cara que faz muita falta pro Palmeiras. A galera tá falando aqui, ó. Massa é muito fera. O Alencar está falando, estamos diante de um Abel paternalista que está enfiando os pés pelas mãos. Você concorda com essa crítica, Massa, que o Abel tem os seus intocáveis e acaba se perdendo na hora de colocar alguns jogadores no banco, como Veiga, como Gomes, que também não vem nada bem, né? A gente,
Ah, se o Abel fosse assim,
eu já
se o
falava que
Abel
o
fosse...
Luan tinha que ser titular do Palmeiras há muito tempo, né? Para mim é o melhor zagueiro do elenco no ano, não merecia ter perdido a vaga de titular, mas são decisões que o técnico tem que tomar, né?
Olha só, ninguém é coerente 100% do tempo, né? Todos nós temos as nossas incoerências. Tem coisas que eu acredito hoje que eu não acreditava há 10 dias. E tem coisas que eu hoje acredito que lá na frente talvez eu não vá acreditar. A essência do que disse o Alencar é o seguinte, que olhando para o macro, a gente não tem informação, então eu não posso falar o que ele está dizendo, a percepção dele a respeito disso, e eu concordo. Mas eu faço a seguinte reflexão: seria o Abel um cara papaizinho de um, papaizinho do outro, e o grupo estaria ao redor dele ainda como está? Ainda mais conhecendo jogador de futebol? Para pensar nisso, como é que ele gere essas questões? Para pensar sério, porque às vezes quando as pessoas ficam inconformadas com algo, não entendem algo, elas vêm com as teorias, o Abel não gosta da base, para do Abel, o Abel é isso, o Abel é aquilo, o Abel não sei o quê, começam a criar as fakes que a gente viu rolar aí nesses 3 anos, né? Mas, até, olha que coisa incrível, né? O Breno foi embora e tem um monte de viúva do Breno que não sabia onde elas estavam. Elas estão e agora elas existem. E todo mundo pedindo Breno, 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 cadê o Breno? Meu Deus do céu, vocês decidiram o que vocês querem. Então, cara, eu acho pouquíssimo provável que o Alencar tenha razão na análise que ele faz, quando ele fala que o Abel é paternalista. Você acha que esse tipo de profissional, com os quatro auxiliares, com todas as informações que ele tem, ele faria isso por paternalismo? Ou ele está esticando a corda para o Veiga para dizer ao Veiga: olha, a gente está tentando, mas não está resolvendo? Você pode olhar dos dois lados. Ele está preservando o Veiga do quê? Aí eu entendo o que o Alencar fala, que parece que ele está sendo o pai do Veiga, né? Agora, vocês acham que o treinador, do jeito que é, ele faria algo para prejudicar o time que ele dirige? Essa pergunta eu faço e eu gostaria que vocês se fizessem também. Vocês acham que o treinador do Palmeiras faria algo para prejudicar a si próprio e ao time que ele dirige? Não, responda, por gentileza. Né? Significa que ele não erra quando faz coisas? Não significa. Eu tenho coisas para mim que uma delas é a questão do Veiga, né? Outra coisa para mim me incomoda isso. Outra coisa é o Gabriel Menino. O Gabriel Menino não tá bem, porque que entra ele, não entra o Fabinho. Ele tem, cara, camisa 5 lá, camisa 8, nunca teve tantos jogadores de meio-campo como ele tem agora. Sabe? Então isso me incomoda. Agora, até aí eu dizer que ele faz isso, que ele gosta mais de um, gosta menos do outro, aí é complicado, né? Porque senão, se ele fizesse isso, ele já teria perdido o grupo.
Ah, eu
Não tenho
concordo com
dúvida.
você.
Conhecendo o jogador de futebol como nós conhecemos, vocês também conhecem, certo? Muitos de nós sabemos como são jogadores de futebol. Este ambiente dentro do Palmeiras tem feito a diferença nos últimos anos, né? Os títulos não são de graça, são conquistas que têm vindo para um clube que arrecada 400 milhões a menos que o Flamengo. Não é uma vez, é todo ano, né? E o clube permanece lá com todos os erros e acertos. Nem vou entrar nesse mérito. Permanece lá protagonista, ganhou o Tricampeonato Paulista, está com 4 pontos no Campeonato Brasileiro. Está disputando a Libertadores, tem agora reforço, tem jogador chegando no meio do ano, né? Então, coisa ainda para acontecer. E acho, Gabriel, que tem uma coisa que você, bom repórter que é, aliás, como eu sempre disse, né? Gabriel Amorim, você tem que ser repórter. Depois você vai apresentar, fazer o que você quiser, striptease, dança do ventre, mas você é repórter, cara, você é bom repórter.
Sou muito
Nem
ruim
me
de fonte.
parece.
Repórter tem que ter boas fontes. Eu sou muito mal de fonte, massa.
Então, mas tem que cavocar, né?
Sim,
Tem que
tem.
dedicar um tempinho do seu tempo, né, para cavocar. Então, me parece que está acontecendo uma reformulação silenciosa, né?
Com
Não é
certeza.
aquela reformulação, aquela, como se diz, né? A galera vê quando o time está em crise, né? A lista de despensa, que é a coisa mais idiota que o torcedor pode fazer com o clube dele, é dar fomento a isso, né? Porque desvaloriza o jogador que é do time dele, que vai vender mais barato do time dele, mas isso tudo bem. O cara fica, o fígado do cara fica bombando, nem Epocler dá jeito. Aliás, Stomazil e Epocler, vocês podiam patrocinar o pó de porco, né? Porque depois de jogos assim, vale, né? Pra gente distribuir pro chat, pra audiência, né? Pra galera acalmar um pouco. Aliás, tem uma história legal. O meu pai, falecido Paulo Massini, estava com meu tio Alcides. Ei, tio Alcides, está vivo ainda. Eles estavam lá no negócio que eles tinham e o meu tio Alcides estava com dor de estômago. Meu pai sacaneava todo mundo. Foi lá e pegou uma pastilha dessa efervescente, de Sonrisal, e falou para ele: ó, toma essa pastilha aí, mas não gole, tá bom? Não pode engolir, tem que pôr só na boca. Aí, voltou. Começou a espumar, cara. Aí o meu tio assim, tô passando mal, tô passando mal. E todo mundo dando risada. Saudades do velho Paulo, fazia piada com tudo, brincava com tudo.
Ó, Johnny Cassim, nosso apoiador aqui, mandou um superchat. Ele tá falando: ficarei surpreso se o Aníbal não ser convocado.
Não, não, não. Não, Johnny, Johnny. Não prolifera isso. Não vai, não. Tem Depô, tem um bom jogador bom lá. Deixa o Hannibal. O Hannibal vai ser muito importante nos 9 jogos, sim, em que os times estarão massacrados aí com ausência por causa da Copa América.
É, mas é uma fase de alguns jogadores, pelo menos a gente perde esse medo de perder jogador, né? Porque eu duvido que o Veiga, por exemplo, vai ser convocado para a seleção, né? Então o Veiga eu acho que a gente não perde mais. Tomara que o Aníbal também não seja convocado para a Argentina, embora eu acho que esteja jogando para merecer uma vaga. Meu medo maior do Aníbal não é nem ser convocado, mas é a Europa vir pesado, porque eu duvido muito que esse cara não cresça os olhos do futebol europeu, porque realmente ele joga muita bola e eu sinto realmente medo da Europa vir em cima dele, porque para mim é a melhor notícia do ano, né? Eu falava isso, no Paulista e muita gente, ah, não, é o Flaco, porque o Flaco tá fazendo gol, o Flaco é o artilheiro. Mas você analisando os jogos, cara, desde que esse cara entrou no Palmeiras, para mim ele é o melhor jogador do ano, melhor notícia do ano. Cara marca, desarma,
Joga.
e dá lançamento
Você
até sem
viu?
chuteira.
Você viu o passe que ele deu sem
Pô,
chuteira?
dá
Você
um
viu
passe até sem chuteira.
o detalhe, cara? O três dedos que ele meteu na bola sem
Não, e aparece
chuteira, descalço.
lá na frente, faz gol, né? Fez o gol que estava impedido ontem, mas,
Joga
cara,
demais.
O
Joga
cara
demais.
é um animal, joga
E a gente
realmente.
não pode esquecer que o Dudu e o Bruno Rodrigues também estão voltando, né? Então,
E o Felipe Anderson, né? A gente, na segunda passada, a gente fez a live aqui de manhã, né, Marcei? E ninguém esperava, né? Ninguém sabia, ninguém vazou. A gente nem imaginava, nem tocamos no assunto Felipe Anderson. E na segunda noite veio, essa surpresa e essa bomba. Mas é isso,
Tem um
hoje em dia
negócio.
a gente anda tão acelerado, tão ansioso, que a gente não consegue mais curtir nada. Aí o Palmeiras perde pro Inter na quarta, empata com o Flamengo e já vira de novo essa todo mundo puto da
Então,
vida,
mas
né?
essa coisa, Amorim, essa coisa é da internet, velho. Isso não é na vida real. Cuidado, viu? Agora, olha, deixa eu falar um negócio. Tem um bastidor para contar. No dia lá do Felipe Anderson, um pouquinho mais depois que terminou o pó de porco, à tarde, né? O Arnaldo Ribeiro, que trabalha comigo lá no Band Esportes, mandou uma mensagem para mim: Massa, Felipe Anderson, tá sabendo de alguma coisa? Aí eu respondi, porque um amigo dele que mora na Itália falou para ele, conhece a família do Felipe Anderson, falou: Ó, o Felipe Anderson vai jogar no Palmeiras. Aí ele mandou para mim essa mensagem. Eu falei: Olha, mais fácil eu começar um regime do que o Barros contratar um jogador fora da janela nesse tamanho.
Vai ter
Cala a
que começar o
boca, gordo.
regime, hein? Vai ter que começar o regime, hein? Se vira.
Cala a boca, Paulo Martins. Tá vendo? Aí, pá, veio lá o Felipe Anderson, que vai se encaixar como uma luva nesse time do Palmeiras. Ele, Dudu, Aníbal, o Rios está jogando bem. A gente espera que o Veiga se recupere. Ou então coloca o Rômulo, ou o Luiz Guilherme, né? Ou o Lázaro, cara. Tem jogador para fazer o time jogar, cara. Certo?
É, galera tá
Tem
falando aqui
jogador
com o
para fazer o
Aníbal.
time jogar.
Galera tá falando que o Aníbal tá velho pra Europa, que tem que ficar esperto com a Arábia, que ele já perdeu o bonde da Europa. É, enfim, pela idade, realmente, talvez mais cara.
Não, esse aí é jogador para a gente ficar aqui com ele até os 34 anos, se aposentar aqui no Palmeiras, entendeu?
Ô, Massa,
Ah.
saiu uma notícia aí, não notícia, né? Esses burburinhos de Twitter aí, dessas páginas. De gente falando que o elenco tava com ciúmes do Felipe Anderson, até o Wanderson Silva tá perguntando aqui se é verdade que teve ciúmes do elenco. Cara, eu não acredito nisso, tá? Sobre ciúme de contratação. Acho que é um jogador que jogou, conhece o Everton, conhece o Luan, né? Foi campeão olímpico com eles em 2016, jogou seleção de base com o Dudu também. E, cara, é um jogador que para mim é um outro nível de jogador, né? O que eu acho que, por exemplo, e isso eu posso cravar que foi uma cagada, tá, Massa? Você pode até discordar de mim, mas para mim o Caio Paulista foi um investimento que para mim não é que não tem cabimento pela questão técnica, é porque você vê que ele não usa. Num jogo contra o Flamengo, por exemplo, a gente não pode contar com um dos maiores investimentos do Palmeiras no ano. Porque para mim é um jogador que veio meio que sem sentido, né? Palmeiras tem o Piquerez, tem o Vanderlan. Aí o Abel disse que ele é um jogador para o futuro. Eu realmente não consegui entender o investimento que foi feito nele. E aí sim é algo que eu pontuo que para mim foi um erro para essa temporada. Porque quando você falou aí de todos, você nem citou o Caio, né? Ele é meio que um jogador que tá esquecido dentro do elenco, né?
Não dá, não. Foi 5 anos de contrato. Pensa o seguinte: olha como é a gestão do clube. E o problema é que eles não falam sobre isso. No meio do ano, o Piquerez vai embora. Se for embora, se for negociado, o Palmeiras já tem os dois laterais adaptados ao time, né? O Caio e o Vanderlan. Então, essas contratações também são feias. O Abel já falou sobre isso. É uma contratação a longo prazo, e 5 anos de contrato, ele vai se desenvolver, ele vai se adaptar. A gente, às vezes, não entende isso, e tem razão. Tem horas que a gente não entende porque o cara foi contratado, e eu também não, porque jogou muito pouco. Ele começou com ele lá, dando oportunidade, agora tirou o cara do plano de jogo. Mas a gente tem que entender que a coisa é feita nesse. Como as coisas são feitas no Palmeiras, eu acho que já dá para a gente perceber, viu, Amorim? Né? Como as coisas são feitas no Palmeiras. Agora, deixa eu falar um negócio. Esse negócio do ciúme é a mesma coisa quando a gente vai na festa do parente muito rico, né? E a gente fica olhando, né? Tem aquelas comidas que a gente não entende o que é. E tem que perguntar antes, que comida é? Que salgadinho é esse aí? Pergunta pro garçom sem ninguém perceber, né? É a mesma coisa, cara. Pelo amor de Deus, né, cara? Ciúme? Vocês não têm nada para inventar? O que inventar mais? Né? Fala sério. Não, e outra. Ficar se preocupando com isso também é ridículo, né? Porra,
Com
tô com
certeza.
ciúme do Gabriel Amorim. Porra.
Não,
O Gabriel Amorim vai na balada e ele abre os braços assim, ó, vai arrastando. Eu vou na balada, fico lá ajudando a tia do lixo, tirar o saco de lixo. Vem
Deus.
cá, tia, eu te ajudo que eu fico com pena. Não é essa.
Minha fase tá igual a do Lázaro, viu, Massa? Eu só cisco, mas fazer gol que é bom, nada.
Já já você vai ver. Bom, então é isso, filho. Então não tem, pelo amor de Deus, né?
Agora, uma coisa que eu quero te perguntar, Massa, é porque assim,
Pergunta.
eu entendo a tática no futebol, eu entendo que os times muitas vezes entram no jogo mais para travar, mais pensando em como travar o adversário do que mais propriamente em agredir o adversário, né? Isso talvez seja algo que eu preciso entender mais, eu preciso sair dessa parte muito de fantasia e cair no mundo real do futebol, né? Mas Para quem vai no campo, e eu vou em praticamente todo jogo do Palmeiras, cara, me incomoda a dificuldade que o Palmeiras tem para criar, né? E eu queria te perguntar isso, porque eu acho que entra também na má fase do Veiga, mas, cara, por que que o Palmeiras sofre tanto para criar, Paulo Mancini? E isso não é algo rotineiro, né?
Não, é.
Palmeiras do Abel sempre criou bastante, inclusive perde chance para cacete, né? Inclusive no Paulista criava e desperdiçava muita gente, mas nos últimos jogos criou muito pouco, né? Contra o Inter foi mais de 25 cruzamentos na área. Contra o Vitória também não foi um jogo muito criativo. E ontem também, todas as melhores chances do Palmeiras nasceram de desarmes ali em cima do Flamengo, que acabaram se tornando chances claras de gol, né? Mas de criação mesmo, o time tá penando bastante. Eu queria que você, que é um cara que entende muito mais de tática que eu, me falasse, porque o que eu vejo é isso, é a bola saindo por Gomes, bico. O Gomes, que tem um passe muito ruim, tentando conectar alguém, e são sempre tentativas que não funcionam. E acaba que a bola não passa pelo nosso meio-campo, né? É só ligação direta e isso acaba me incomodando bastante. Mas
Vamos
fale
lá.
você, deu uma aula.
Ó, essa questão de tática é muito simples. Você pode procurar aí a Universidade de Futebol. É, recomendo mesmo, tá? Faça um cursinho
Sim.
lá, é baratinho, cara, por mês. Só
Inclusive,
você.
Paulo Turra esteve no Pod Porco sexta-feira e deixou um livro para a gente, um livro dele, O Futebol Que Não Se Vê, né? Alguma coisa assim.
É, que foi aquilo que eu tô todo torto, desgrenhado, né,
Eu vou te
bicho?
mandar esse livro depois, a gente vai ler. O livro é curtinho, a gente vai ler nossa equipe aqui, porque todo mundo quer ler. Depois eu te mando que o Paulo
Não, tudo
Turra,
bem.
Paulo Turra deixou um autografado para o Pod Porco. Inclusive tem os QR Codes dos jogos que ele analisa. Você lê o QR Code e vai direto pro vídeo da análise que ele fez. Pode porco, muito legal com o Paulo Turra, viu, amigos? Foi um programa muito bom. Infelizmente, a audiência baixíssima, algo que nos chateia demais, mas faz parte. Seguimos na nossa luta do dia a dia. Mas enfim, Massa, continua aí.
Ah, não interessa. O importante é o YouTube perceber que vocês estão trabalhando. Olha aqui, essa questão da criação, ela tem duas coisas. Primeiro, como que o seu time está, nosso, no caso Palmeiras, bem individualmente para criar. Segundo, é como o adversário se coloca em campo, né? Porque eu vejo as pessoas muito pensando no meio. Por que o Palmeiras não joga pelo meio? Porque o meio, geralmente, o adversário trava o meio. Foi isso que o Inter fez na semana passada e foi isso que o Flamengo fez ontem. Travou o meio. O jeito de chegar é pelo lado. E pelo lado, muitas vezes, o final do jogo pelo lado é cruzamento na área, né? Agora, as estatísticas mostram, tem um monte de gol, cara, que sai em jogada pelo lado. Agora, depende como você faz o cruzamento. Depende, gente. Depende muito do adversário. Se o adversário coloca um cara a mais no meio para te marcar, por que que você vai sair pelo meio, trocando passes, né? Então você vai fazer algo como faz o Fluminense, entendeu? É, pode ser, é um modelo, é um jeito, né? O Fluminense leva o adversário até dentro do seu gol e depois sai para tentar pegar o adversário com o flanco, né? Nas costas, com espaço para jogar. Então é simplesmente por isso, porque você não tem espaço para jogar e não cria tanto. Agora, esse é o ponto do adversário. O nosso ponto, qual é? Quando você joga com os três zagueiros, né? E o Marcos Rocha, quando está como zagueiro, entra numa fase não tão feliz no acerto do passe, porque muitos gols que o Palmeiras fez foram passes do Marcos Rocha.
Ele é o líder de assistência do ano ainda, né?
Você começa a ter uma dificuldade quando você coloca jogadores, principalmente quando não está o Luan em campo, com dificuldade para fazer o passe correto. Então, um passe lá de trás pelo alto buscando o Flaco, ou um passe lá de trás como faz o Everton, né? O lançamento do Everton pro Endrick no jogo contra o Santos, aquilo é um chutão ou é um passe? O que difere o chutão do passe? O chutão acaba no pé do adversário e o passe acaba no nosso pé. Entendeu? Então, a sintonia é muito fina, mas o modus operandi é o mesmo. Se você não consegue criar por dentro, você tem que fazer a bola chegar no ataque. Aí a bola chega no ataque, você adianta o seu time para buscar o rebote. Isso é mais antigo que o avô do Massa, né? Ou a vovó do Pito, grande palmeirense ilustre, ex-escrava palmeirense ilustre. Então, cara, não tem muito drama. Como você faz para criar tendo olhando para o adversário? Se você cria um jeito de sair jogando para fazer a bola sair do Everton e chegar no Flaco, você tem que contar com o adversário. E o jeito mais fácil é pelo lado. São as triangulações, são as tabelas. Por isso que você vê muitas vezes o Veiga encostado ou no Piquerez ou no Mike, porque a forma de você encontrar espaço é o segundo volante, no caso. Por que que o Rios ontem praticamente jogava como ala quando tinha saída de bola do Palmeiras? Porque ele obriga quem está marcando ele a acompanhá-lo
Aí.
até a linha lateral. E aí você abre o espaço por dentro. Então, cara, é um jogo de xadrez, tática, é muito isso. Para você dar certo, o adversário tem que distrair, tem que errar, né? Então tem muita coisa aí. Agora, tem a questão individual dos jogadores do Palmeiras. O Gomes não está bem, o Veiga não está bem, e quando o menino entra, não está bem também. Então aí o cara erra o passe. Teve um lance ontem que foi flagrante, cara. O Palmeiras tinha a oportunidade do contra-ataque, o menino deu um passe para o Ademir da Guia, cara. Para a linha lateral, não tinha como pegar aquele passe, quer dizer. Então, esse tipo de situação, quando você erra o passe, livre, sem marcação, atrasa todo o teu time, atrasa toda a criação, tem a questão individual. Futebol não é feito no papel. A tática te ensina como se desmarcar, como fazer a jogada, busca o meio, tira um volante do adversário lá do centro do campo para criar espaço por dentro, né? Tem tudo isso, mas individualmente você tem que fazer o passe certo, né?
Ô, Massa, mas outra coisa que eu queria te perguntar e eu discutindo com alguns amigos ontem ali na arquibancada, esse esquema de três zagueiros, não é melhor o Luan jogar aberto na direita e o Gomes ficar no centro do campo, porque o passe do Luan é melhor? Porque acaba que o Palmeiras joga o Gomes para a direita e toda a bola vai forçando para o Gomes iniciar a jogada, né? E acaba que o passe do Gomes, eu acho que o seu passe acaba sendo melhor que o dele. Aquele passe dele em Montevidéu foi um parto da natureza, porque realmente o passe do Gomes é muito ruim. E aí muita gente discute, cara, se o Palmeiras não aproveita o melhor fundamento do Luan, que é a quebra de linha de passe, né? E acaba que o Luan fica no meio dos dois, entre o Murilo e o Gomes, e o Palmeiras força o Gomes a sair jogando, né? Tanto que eu falo, para jogar com esses três zagueiros. E forçar essa saída da direita, é melhor jogar com o Rocha do que com o Gomes. Mas aí tem a questão da recomposição, né? Que o Rocha ia sofrer muito mais com o Bruno Henrique do que o Gomes sofreu, né? Mas enfim,
Não, mas a
tem
solução
isso.
está no banco, é o Naves. Põe o Gomes no banco e coloca o Naves na direita. Não
Exato,
dá para o
exato.
Luan, não dá para o Luan jogar aberto pelo lado porque ele não tem velocidade. Então não dá. O Gomes é mais veloz que o Luan. É por isso que ele joga pelo lado. E o Abel confia muito no Gomes, é o capitão dele, né? Então, para ele tirar o Gomes do time, vai ter que acontecer mais algumas desgraças aí. Tomara que não aconteça, né? Mas o Naves é um jogador que tem velocidade, tem bom passe. Seria o zagueiro para jogar do lado direito. E
É, tem
não
muita.
o Luan, porque o Luan não tem velocidade, cara. Não adianta. Ele não é um zagueiro veloz. Ele não é um zagueiro. O Gomes tem mais. Não que o Gomes seja o Bruno Henrique, né? Mas ele tem mais velocidade que o Luan. É por isso que joga o Gomes pela direita.
Mas você não acha
Daquela
que o
coisa que o
Gomes.
Gomes já foi lateral e tal, não sei o quê. Eu acho tudo o que você acha. Você tem razão, ele está errando os passes. Ele não tem condição muito técnica de fazer isso. Ele não está numa fase boa, cara. Entendeu?
Então, mas você
Então
não
é
acha que
isso.
a. Você não acha que o que acontece com o Gomes hoje também é uma parte física? Para mim ele não voltou. Palmeiras acelerou talvez um retorno dele ali para a final do para a segunda final do Paulista. Ele tá dando muito bote errado também, né? Não sei. O Gomes está estranho, não é de hoje, né? Mas
No ano passado ele já não
o final
estava
do ano
legal.
passado ele também foi acabou sendo expulso em alguns jogos ali, né? Realmente o Gomes está Não sei se aquela proposta da Arábia mexeu com a cabeça dele, mas, cara, eu acho que pela primeira vez em 6 temporadas aí que ele tá no Palmeiras, não sei se é 6 ou 7, a gente vê muito palmeirense pedindo ele no banco, né? Algo que tanto ele quanto o Veiga, que eram dois jogadores, dois pilares aí do Palmeiras do Abel Ferreira, a torcida pedindo os dois no banco, né? Então pra você ver a fase deles, mas. Tem isso, né? A gente pediu um jogador no banco para preservá-lo é muito diferente de querer queimá-lo, né? Ou porque esses caras são muito grandes na história do clube, né? O Veiga, então tô vendo gente destruindo o
Então,
Veiga
isso
nos chats,
aí,
cara.
esse raciocínio é da nossa cabeça. É a gente que traz esse raciocínio, eles são muito grandes na história do Palmeiras, o cara é capitão, não sei o quê, não sei o quê. A gente traz esse raciocínio para entender por que que ficam em campo, né? Mas é só o técnico Abel Ferreira que pode dar essa explicação. Entendeu? Não tem, a gente pode buscar qualquer fake news, qualquer notícia, quando a gente não entende alguma coisa, a gente vai buscar o nosso conforto. Qual é o nosso conforto? Esses caras são campeões, esses caras são bons, é por isso que estão lá, é muito grande, é uma injustiça, ingratidão, pronto, aí começa a briga, né? E aí começa o cara falando assim, que ingratidão, não sei o quê, passa pano, não sei o quê. É porque a gente não entende o que está lá. E caberia ao treinador explicar isso, né? Talvez alguma pergunta pudesse ser feita nesse sentido, mas coletiva, cara, também não vai esclarecer porra nenhuma, porque o treinador responde o que quer e você não tem a tréplica, você não tem o microfone para fazer o debate com o treinador, insistir na pergunta, percebeu o olhar do treinador, percebeu o gesto do corpo do treinador, né? Então esse modelo que tá fica aí e a galera vai alimentando isso tudo aí. Na verdade, Amorim, a gente também não está acostumado, eu também, confesso, com trabalho longevo, sabe? A gente está acostumado com aquela excitação do novo, né? Que é o novo técnico, novo isso, novo reforço, novo isso aqui, o novo Palmeiras. Cara, eu vivi isso muitos anos, na década de 80, quando o Palmeiras contratava 10, 15 jogadores, e a gente vivia daquela expectativa, agora vai, é novo, tudo novo, treinador novo, jogador novo, como é que joga esse Toninho Cecílio? Como é que joga o Benassi, meu Deus, Deus o tenha? Como é que joga o Tony Gatto, aquela merda? Como joga esse, como joga aquele? Entendeu? Nossa, Edu Manga, Edu Marangon, os dois no mesmo time. Vai ser legal, o Jorginho agora vai desencantar. Então, muito a gente, nós todos, né, o ser humano, ele tem essa capacidade de ficar criando defesas quando a gente não entende uma coisa, cara. Então, cara, eu passei por isso pessoalmente com a minha saúde, quando eu tive detectado aqui um câncer em 2010. E fiquei sem entender, porque eu, né, cara? Pô, eu fiz mal para ninguém, eu não como ninguém, eu não faço sacanagem com ninguém. Porra, por que eu? Né? Então, quando a gente não entende, a gente fica pensando nas coisas que criando teorias. E esse raciocínio seu vai desembocar na briga, entendeu? Que é, vocês são ingratos e tem a turma dos ingratos que fala assim, vocês são passapano. Tá bom.
É complicado andar nessa linha tênue, né? De equilíbrio também, porque é isso. Hoje em dia, se você pede o Veiga no banco, você é muito corneteiro. Não, cara, eu acho que é muito diferente você pedir o Veiga no banco e falar que o Veiga é um lixo, que o Veiga é isso, que o Veiga é aquilo, que o Veiga é um morto, que o Veiga não sei o que, cara,
Isso.
tem que ter respeito. O jogador não é máquina também, o cara não tá vivendo um bom momento e tem que dar chance para outro. O que eu acho que não dá é pro cara jogar com o nome e jogar com a história que ele construiu, né? Por mais que tenha que ser respeitada, e cara, eu escrevi até um texto, tá lá no site do Pode Porco, sobre o Breno Lopes, né, massa? Porque é isso, é um cara que ninguém aguentava mais, a torcida fica colocando todo o peso no Breno, como agora coloca no Rony. Eu acho que o Rony vive uma fase péssima também. Quando entra, não consegue ajudar muito no ataque. Até luta, briga, recompõe, ajuda na defesa, mas não tá mais conseguindo segurar aquelas bolas que ele segurava, realmente não tá conseguindo contribuir muito. São 5 gols, acho que nos últimos 40 jogos, né? Então, assim, talvez seja um ciclo que esteja se encerrando, mas é um cara que eu tenho certeza que quando o ciclo se encerrar, todo mundo vai agradecer, todo mundo vai ser grato pela entrega que ele teve com o clube. Mas hoje a torcida só quer bater, só quer massacrar. Aí o Abel fala que o Breno saiu muito por causa
Não
das
é a
críticas da
torcida.
torcida.
Não
É
é a
parte da
torcida.
torcida, mas é
É,
uma
o que
parte.
aconteceu com o Breno é aquele dedão lá, né, velho? Aí,
Eu também
né?
acho. Não, depois dali.
Aí, então.
Depois dali a coisa desandou, mas.
Aí, eu, se fosse dirigindo o Palmeiras com aquele dedão, ele não jogaria mais o Palmeiras, né? Então, é uma outra discussão. O Breno é um desgaste absurdo. Que eclodiu, explodiu com aquele dedão que ele mandou ali, e aí não pode fazer isso, cara. É, o
Não,
Palmeiras só é o Palmeiras porque.
mas o pior que ele foi importantíssimo, né, massa? Porque para mim, desses últimos tempos, a melhor fase do Palmeiras foi naquele 3-5-2 com ele e com o Endrick no ataque, né? Palmeiras.
Não, o ano passado ele foi fundamental.
Exato.
Além do gol que ele fez maravilhoso, né? Foi fundamental. Agora, também a gente tem que entender que as coisas podem mudar, né, cara? As coisas podem mudar, devem mudar. Tem muita gente fala o seguinte, muita gente olhando o processo fala assim, olha, você já ouviu essa frase, fim de ciclo? Agora é o fim do ciclo, né? Eu trabalhei quase 20 anos no Grupo Globo e eu ouvi muito isso depois que eu tomei um pé na bunda, as pessoas falando, ah, você é assim mesmo, acabou seu ciclo lá. Acabou meu ciclo, caralho, eu fui demitido por uma sacanagem dos caras, me mandaram embora. Eu já sabia que eu ia ser mandado embora, porque há 2 anos a coisa estava desandando, eu já sabia. Mas quem acabou o ciclo foi uma pessoa que mandou acabar o ciclo. Então não tem essa história, entendeu? Quando é que a gente mede que acabou o ciclo? Acabou o ciclo é a desculpa do coach quando ele vira para você e fala: Meu, levanta a cabeça que vai vir outro ciclo. Vai vir outro ciclo, é o cacete, você vai ter que gerar as coisas, fazer acontecer, porque senão não vem outro ciclo. Você fica deitado na cama chorando. Entendeu? Então, pô, tem muita coisa. Esse mundo moderno tem tanta enganação, gente.
No caso do Luan mesmo, né? O Luan toda a temporada, já deu, acabou o ciclo dele. E o cara,
É isso.
hoje é nosso melhor zagueiro.
É
E tem gente
isso.
falando, não, o ciclo do Luan não dá mais. Aí estão falando que o Grêmio quer, né? Pô, se a gente perder o Luan, a gente perde o melhor zagueiro do elenco, vai liberar o cara pro Grêmio?
Então,
Não entra na minha cabeça
não
isso aí.
vai, não vai, esquece. Ele não vai pro Grêmio, cara. O Luan é importante demais no time. Agora, eu não posso ser incoerente. A internet tá aí. Depois daquela cotovelada que ele deu no jogo da Copa do Brasil, eu teria negociado o Luan naquela época. Eu falei isso na época. Nós somos coerentes e
Seria errado,
incoerentes.
uma atitude emocionada do gestor Mancini,
Sim,
né?
exatamente. Entendeu? Agora, a gente não tem a prerrogativa de ser Deus, né? De agir certo o
Claro,
tempo todo,
claro.
né? Então,
E
quando alguém vai dizer
com
assim.
certeza quem gera o clube também pensa um pouco assim, só que na hora da emoção você tem uma posição.
Uma trava.
Na hora que você toma um banho e respira, você fala, não, o cara é
É
importante.
isso, claro. Então, ó, olha só. Vamos ver, vamos olhar para uma coisa que eu acho fundamental, que eu ia falar aqui, acabei esquecendo agora. Mas é o seguinte, eu ganhei um tempinho aqui para lembrar. O contrato do Abel. O contrato do Abel vai até o fim de 2025. A Leila Pereira, apesar do movimento da oposição, ela vai ser eleita. Certo? Ela vai ser reeleita. O ano que vem, o Palmeiras vai ter muito dinheiro para administrar. Muito dinheiro. A mais do que está tendo esse ano.
É porque
Você tem.
pode entrar patrocínio Master novo, né?
Não, então. Você tem. Negociação de patrocínio Master. Não só Master, mas todas as outras propriedades que os caras vão fazer a tal concorrência lá que a gente vai acompanhar de perto. Estou de olho. Segundo, tem a grana das placas de publicidade. Terceiro, já entrou 63 milhões do adiantamento da direito de TV. Quarto, você tem. Qual é a outra fonte?
Deve vender o Estevão, muito
Não,
provavelmente.
enfim, nem estou contando com o jogador, mas são essas três fontes
Tá.
que vão elevar pelo menos 30, 40% as receitas do clube para o ano que vem. Então, imaginemos, vamos imaginar, tem o tal prêmio do Mundial também, né? Não sei se isso é verdade, se são 50 milhões de euros só para participar, não sei. Isso eu não sei. Mas vamos
É,
lá, se o
falando.
Palmeiras fechar o ano só com o estadual, né? E fazendo essa reformulação que a gente está imaginando, nós vamos ter 25, 26 e 27, de novo como protagonistas. Tá? De novo, porque não vai ser dinheiro o problema. As despesas crescem também, mas as dívidas, o estoque de dívida, que é o que você deve, porque comprou geladeira, uma coisa é a dívida do aluguel, que você tem que pagar todo mês, outra coisa é o estoque. Quando você comprou geladeira, carro, ar-condicionado, tudo financiado, isso é um estoque de dívida. Isso está caindo no Palmeiras ano a ano, né? Então você vai ter um momento de muita prosperidade em termos financeiros. E eu duvido, vou dizer para você hoje, eu duvido que o Abel Ferreira não queira ficar mais 2 anos no Palmeiras depois de, se a Leila for reeleita, será para 26 e 27. E a gente vai lidar com isso muito até lá. Entendeu? As coisas têm coisas boas e coisas ruins, cara. Ruins. A Renata casou comigo. Eu devo ter muita coisa boa para ela, mas eu tenho minhas coisas ruins. Às vezes eu esqueço toalha lá em cima, molhada em cima da cama e tomo toalhada nas costas, bicho. É sério, ela me pega aqui e fala, para aí. Pá, pelo menos três. Entendeu? Então, a vida é assim, cara, certo? Então,
É
o
isso.
modelo de gestão não vai mudar muito. Agora, a contratação do Felipe Anderson é diferente. O olhar, achar o Lázaro já é diferente. Agora, o único jogador, cara, juro para vocês, que eu gostaria que tivesse hoje no Palmeiras é o De La Cruz. É impressionante como joga bola. Ele entrou em campo ontem, mas é impressionante. O que ele faz em campo?
Isso me incomodou um pouco, porque eu achei que o Palmeiras poderia ter sido um pouco mais agressivo, principalmente no primeiro tempo, porque tava sem o Pedro e ele, né? Não sei qual foi a. Eu vi muito flamenguista bravo com a escolha do Tite, né? Porque foi uma escolha puramente. Ele foi opção tática e técnica ali. Ele poderia jogar com
Não,
os dois,
foi
né?
opção física. O Tite fez uma preparação. O erro vai jogar de novo, né? O erro é quem ganhar o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Em
Exato.
ganhar o estadual, aí começa a sacrificar os caras lá, né?
Ah, mas...
E tem muita gente que ainda não entende isso. O Tite foi claro ontem. Não, não coloquei em campo, senão ia estourar aquele jeito dele, né?
Agora, vamos
Entendeu?
pontuar aqui, né, Márcio? Que eu falei isso no Twitter, um monte de gente falando um monte de merda. Deplorável e lamentável cuspirem no Tite, né? Ah, eu não acredito nele, ele tá mentindo. Cara, a gente não pode. A gente tem que usar o alcance aqui, o futebol não pode ser isso, né? Porque eu vivo numa máxima de eu não faço com os outros o que eu não gostaria que fizessem comigo, né? Imagina se é um flamenguista cuspindo no Abel, como que a gente estaria hoje, né? Então, assim, ah, não quero saber se o Tite é corintiano, se o Tite é flamenguista. Cara, a gente não pode ter um comportamento desse. O Palmeiras tinha que achar o indivíduo que fez isso e o cara nunca mais pisar no Allianz Parque, porque não, a gente não pode. E teve briga lá fora do estádio também, a PM tratando a torcida do Flamengo muito mal, teve palmeirense indo pra cima de flamenguista. E quando a gente reclama como a gente é tratado no Rio de Janeiro, a gente tem que cobrar para que o visitante também seja melhor tratado aqui na nossa casa também, porque quem viaja e quem vai para jogo visitante sabe como o negócio, o bicho pega. Então, enfim, fatos lamentáveis que a gente precisa pontuar de ontem, porque eu não consigo acreditar. E quando você fala que o ódio é só nas redes sociais, a gente vê que às vezes chega na arquibancada e a gente não pode compactuar com isso, porque realmente é muito lamentável. O Rodrigo De Lasso está mandando um time para quarta-feira aqui, Massa. Eu quero saber se você concorda com ele. Everton, Mike, Luan, Murilo e Vanderlan. Hannibal, Rios e Luiz Guilherme ou Rômulo. Estevão, Endrick e Flaco.
Você acha que o time do Palmeiras para jogar na altitude de Quito na quarta é esse, Massa?
Olha, eu gostei do time e tal, Rodrigo. Foi um bom time que você colocou em campo, mas não acho que é isso que ele vai escalar, não, viu?
Como você acha
Tá?
que ele vai?
Qual a pergunta que você me fez, olha, o que que você achou desse time? Achei bom. É esse time que vai jogar? Não é. Eu acho que não, tu esquece, três zagueiros, tá? É Gomes, Luan, Murilo, tá bom? É Mike, Piquerez. A não ser que ó, se tiver todo mundo bem, tá? Se tiver todo mundo bem, ele vai repetir o time que entrou contra o Flamengo. Como eu acho que não vai estar todo mundo bem, ele vai ter que mudar por questões físicas. Aí a gente tem que esperar um bocadinho mais para ver se consegue apurar alguma informação lá de dentro, né? De como que os jogadores se reapresentaram.
É, Leonardo, você acha que o cara que cuspiu no Tite deveria ganhar ingresso para entrar de graça? Então a gente tá abrindo margem para cuspirem no Abel em qualquer estádio que ele for visitar no Brasil aí, não é?
Não, Leonardo, eu
Cara,
posso
entrar
cuspir na
nesse.
sua cara também, cara.
Pelo
Porra, isso
amor
aí
de
não
Deus.
pode. Tira
Tá
esse cara
louco?
daí, vai, mano. Tira esse cara
Pelo
daí.
amor de Deus. Não, e o que eu recebi de comentário assim, cara, no Twitter? Ah, esse cara
É
devia ganhar
mesmo?
uma estátua. O cara devia ganhar uma estátua no Allianz Parque. Esse cara devia ganhar ingresso de graça o ano todo por ter cuspido no Tite. Gente do céu, é uma coisa que eu não consigo conceber como a gente chegou nesse estágio de tanto ódio. E aí a gente fica bravo quando o Abel é tão atacado pelos rivais, né? Mas a gente alimenta também um. Mas enfim, né? A gente está vivendo épocas muito lamentáveis em redes sociais, e o Massu, quanto a torcida do Palmeiras está sendo atacada covardemente aí. Esse papinho de, nossa, eu não gosto nem de
Não,
falar
esquece
sobre,
isso.
porque é uma coisa que me deixa maluco demais e acho que o clube tem que ir para cima mesmo, porque já deu, já. Não aguento mais. Mas enfim. Massa, é isso. Por último, eu quero te perguntar: menino Estevão tá pedindo passagem, foi titular contra o Liverpool, fez um dos gols ali, foi muito bem, na vitória do Palmeiras na Libertadores. Eu acho que ele tá pedindo passagem, cara. E ó, vale ficar ligado. Eu esqueci o nome dele, mas o Independiente del Valle tem um moleque de 16 anos que é uma das maiores promessas do futebol sul-americano. Jogou demais contra o São Lourenço. Deve ser titular contra o Palmeiras. Palmeiras vai sofrer muito com esse moleque. Então vão ser duelos interessantes aí das nossas crias com essa cria do Del Valle, porque e o trabalho do Del Valle de base também é uma coisa muito interessante, né, Massa? A gente acha que não tem clube trabalhando aí no nosso continente, mas realmente formaram um moleque aí que, pelo jeito, vai ser um amasso de jogador aí para o futebol mundial. Até eu vou pegar o
É.
nome dele aqui.
Não, Amorim, eu gostaria de ver o Palmeiras formado a partir de Endrick e Estevão, né? Os dois titulares, mas eu entendo por que isso não acontece, porque o moleque joga um jogo inteiro aí fica um dia inteiro dormindo, porque cansa mais que os outros. Normal, entendeu? Então, acho que na altitude seria legal, mas eu nem vou criar expectativa e nem vou criar expectativa na cabeça das pessoas que estão vendo a gente. Ele vai com quem tiver condições e, de preferência, os mais experientes, né? Os jogadores que estão em condição física.
Esse aqui é o nome do indivíduo, Kendry Paes, 16
É,
anos,
joga
parece que
bola.
já. Parece que já está acertado com o Chelsea, já foi convocado para a seleção principal do Equador. Então, olho nele, porque quarta-feira o jogo vai ser dificílimo lá na altitude.
É, joga demais, cara.
O moleque é bom jogador, mano. Mas, enfim.
Verdade.
Massa,
Oi, lindão.
deixe as considerações finais aí, já estamos batendo 1h10 de live. Você daqui a pouco vai para o G4 falar sobre essa rodada. E quarta-feira tem Palmeiras na Libertadores e vamos que vamos. Por mais cornetas que possam soar aí pelos últimos dois jogos do Palmeiras do Brasileirão.
E
Calma, gente,
acho
ó.
que
Ano passado eu desisti do Campeonato Brasileiro umas 5 vezes. Eu disse que o Palmeiras não tinha mais chance de título umas 8 vezes. E a gente acabou, não sei, como campeão, né? Então, terceira rodada. O time vai se acertar ainda. Os caras que estão em uma fase vão melhorar. Vai voltar Dudu,
vai vir Felipe Anderson, enfim, o Palmeiras do segundo semestre vai ser muito diferente desse hoje, né? Tudo bem, vai perder o Endrick, mas eu tenho fé de que o time vai se acertar. E eu acho que não teremos até mais contratações por aí, viu? Mas manda
Ó,
aí,
põe
Marcelo.
esse comentário do Rodrigo de Lasso aqui no ar. Eu vou explicar para ele. Ele fala assim: Massa, com 16 anos eu não estava jogando liberta, mas jogava de manhã, de tarde, ia dormir depois da meia-noite e não cansava que nem essa molecada de hoje. Por quê? Rodrigo, tem um curso na Universidade do Futebol chamado Gestão Técnica do Futebol. Depois que eu fiz esse curso, eu pensava exatamente como você, porque eu passava o dia inteiro atrás de uma bola, até que comia a bola. Está aqui comigo até hoje, né? Eu era goleiro, então eu jogava no timinho da rua ali, na Vila Madalena, onde eu nasci. Não é mais vila, né? Agora é Madalena, só tem prédio. Tinha um campinho, o Nautilus, a gente jogava bola todo dia de manhã lá, ou todo dia à tarde, quando era escola, enfim. E, cara, esse curso me abriu os olhos, por quê? O futebol passou a ser um jogo disputado em pouco espaço. Faça essa reflexão, Rodrigo. Veja quantos choques de cabeça a gente tem hoje, né? Por quê? Porque o jogador é um atleta e o espaço é pequeno. Você precisa tomar a decisão rápido, você precisa saber o que vai fazer com a bola rapidamente. Um jogador fica um minuto e pouco por jogo com a bola no pé. A não ser que seja um zagueiro, pode ficar um pouco mais e tal, depende do modelo de jogo. Mas no máximo 2 minutos. Então, cara, esse jogo que a gente vê, que é o jogo profissional de alto rendimento, exige uma preparação muito maior no pré e no pós. Muitos segredos do Palmeiras, do sucesso do Palmeiras nesses anos todos, o Abel sempre fala disso. Aquilo que o Palmeiras me entrega, poucos clubes na Europa têm capacidade de me entregar. Quando ele desbarcou aqui na caravela e viu o que tinha dentro do Palmeiras, ele ficou muito, muito impressionado, porque não tinha no Paok e não tinha no Braga. Aí ele obrigou os quatro auxiliares dele a estudar tudo aquilo lá que tinha. No começo, ele e o Dr. Mallorca até cheirou até um mal-estar entre ambos. Até que ele entendesse, até que o Dr. Gustavo Mallorca, que Deus o tenha, o convenceu do que, para que servia tudo aquilo, né, que o Palmeiras tem lá. Então, é uma coisa que é inegável, não tem como a gente bater a cabeça na parede e discutir e achar que é diferente. O calendário do futebol brasileiro precisaria ter pelo menos uma semana livre por mês, né? Então você começa o calendário no domingo, joga domingo, quarta, domingo, descansa uma semana, domingo, quarta, domingo, descansa uma semana. Toda vez que você faz 6 jogos seguidos, você descansa uma semana, que é o tempo para você poder treinar um pouco mais, para você ajustar o seu time, ter uma recuperação adequada. Por que que ele pede 3 dias de recuperação? Porque quando eu jogo domingo, segundo eu acordo bem, o atleta profissional. Ele está bem, ele vai fazer um trabalho para acelerar o mal, para diminuir o mal-estar da terça, porque é no dia seguinte que você vai sentir o cansaço. Entendeu? Na segunda você ainda está um pouco com a adrenalina do jogo, né? Se você for dormir bem, se for Valdívia, fodeu. Você vai estar estragado segunda, terça, quarta. Se você for dormir, beleza. 12 horas, descanso e tal. Você vai sentir o cansaço na terça, vai jogar na quarta. Então, o treino de terça, você precisa, no trabalho de segunda, amenizar o desgaste da terça, para que você possa fazer um treino um pouco maior, ou um treino mais intenso na terça. Mas não tem como. Você vai pegar 6 horas de viagem, cara, você tem que chegar lá em Bogotá, na Colômbia, você tem que chegar pelo menos 24 horas antes do jogo. Então, o que vai acontecer? Os caras hoje vão passar nas máquinas lá, recover. Tem uma imagem do Estevão dormindo, vocês viram essa imagem? O moleque com a bota no pé e dormindo.
O Luan postou, né?
Exato. Então, agora vai 6 horas de viagem. Mano, ele vai ter que optar por um time mais físico lá na altitude, porque o time do Del Valle sabe o que faz com a bola e provavelmente o Palmeiras vai correr mais atrás do adversário do que o normal, certo?
É,
Então.
eu tô buscando a programação da semana aqui. Não sei se o Palmeiras já. É, o Palmeiras não soltou ainda a programação. Deve viajar na terça, não sei se de manhã ou à noite. Mas é isso, é o que você falou. É 6 horas de viagem, né? Vamos ver o que o Abel vai pensar. Pelo menos o jogo com São Paulo é na segunda só, né? Então o Palmeiras vai ter mais um tempo de preparação para pegar o São Paulo segunda-feira no Morumbi. Inclusive, faremos um pré-jogo desse jogo na segunda que vem aqui no Pode Porco é Massa para falar muito sobre esse jogo do Palmeiras no Morumbi na segunda
Olha que
que vem.
sacana o Rodrigo de Lastro. Olha que sacana. Bota o comentário dele. Você é sacana, hein, velho? Porra. Ah,
E
vocês dizem.
tava todo mundo zoando ele no chat aqui, falando, pô,
Ah, esse.
O cara comparar futebol amador com futebol profissional tá de brincadeira, né, Rodrigo?
Esse
Mas
é, minha amorim. Tá
foi
tudo certo.
uma bela
Pode
sacada.
porco!
Massa, tamo junto, ó. É, hoje estaremos gravando um Pó de Porco muito especial dessa semana com um amigo, um cara que trabalhou com Massa, jornalista. Soltaremos na sexta-feira. É, o Pó de Porco Cuturra tá muito bom, bastidores de Luiz Felipe Scolari, né? Aquela campanha do Deca ali do Brasileirão de 2018. Turra revelou que tem o sonho de treinar o Palmeiras e que vai treinar o Palmeiras um dia ainda, que foi campeão como jogador, foi campeão como auxiliar e que ele tem certeza que um dia vai treinar o Palmeiras para ser campeão como treinador. Então, por mais críticas que a torcida tenha, eu achei muito legal esse desejo de um desejo e o carinho dele com o Palmeiras de falar que tem o sonho de ser campeão com o Palmeiras, treinando o Palmeiras um dia. E ele tem um quê de escolarismo, né? O Turra é da mesma escola de Luiz Felipe Scolari. E foi muito legal ele contando também como foi para eles jogar e eliminar o Palmeiras da Libertadores de 2022, né, Massa? O Turra que comanda o Atlético Paranaense no Allianz Parque naquela eliminação do Palmeiras ali em 2022 e ele contando como o Filipão concebeu que quando o Filipão se tocou que ia pegar o Palmeiras, olhou pro Tui e falou: bate, vamos pegar o Palmeiras, hein? Ah, é. E a gente não queria enfrentar aquele velhinho nem a pau e deu no que deu, né? Mas enfim, episódio muito legal do Pó de Porco com Paulo Turra, assistam e é isso. Massa, boa semana. Hoje tem Palmeiras 1, 2, 3, 4 lá no canal do Massini. Sintonizem lá porque o canal do homem é bravo, tá ganhando cada vez mais inscritos. Se inscrevam no nosso canal também. E aí, segunda-feira estamos de volta com o Greguinho também. E vamos que vamos. Massa, beijo.
Valeu,
Ó,
galera. Um abraço para todos.
o que
Fui.
o Rodrigo tá falando, ó. Um último comentário. Sei que vocês dois conhecem o Leandro e a mim. Eu e ele nos formamos na mesma turma de jornalismo. Pô, belo colega de sala, viu, Rodrigo? Tamo junto. Um abraço para você e para Leandro e a mim. E para Paulo Massini. E para quem fica também. Beijo.
Valeu. Obrigado. Até segunda.